I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 18 and verse 18.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o nosso título é Coisas para deixar, desistir, para que possamos ter Cristo. Meu título poderia ser um pouco confuso ou enganador. Não existe nenhuma questão que salvação na Bíblia é só através da graça, através da fé. Em outras palavras, é gratuito e não merecemos, não podemos fazer nada para ganhar ou merecer. Então, o que queremos dizer com coisas que devemos desistir, deixar para trás, para que possamos ter Cristo? Não queremos dizer que temos que praticar para poder ser perdoados por Deus, feitos crente nele, temos status de pessoas cristãs ou uma nova natureza. Não podemos ganhar negando a nós mesmos ou entregando coisas, desistindo de coisas, deixando de lado. Mas existem algumas coisas que temos que renunciar. Eles ficam no caminho da salvação, sem dúvidas. Não existe nenhum mérito se deixamos para trás. É como se estivéssemos tirando todo o lixo da nossa vida, ou como se deixássemos a água suja cair no ralo da pia. É vital que fazemos isso, mesmo não tendo nenhum mérito. E nós vamos ver ainda mais nessa passagem. Um certo príncipe diz: o que devo fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? Bom, em outro lugar é dito que ele é um jovem. Em bíblicos termos, quer dizer que ele tinha mais ou menos 40 anos. Ele também é descrito como alguém muito rico e também um príncipe. Talvez através da sua família, talvez eles tenham muito dinheiro ou tenham muita terra. E ele parece ser uma pessoa modesta, ele parece ser aberto para instruções espirituais do Senhor. Lemos que ele correu e se ajoelhou diante de Cristo no Evangelho de Marcos. Imagine-se, principalmente na cultura antiga, alguém que era alguém que gostava de exibir autoridade, supremacia, correndo para alcançar Cristo, isso era algo não muito digno. E ele se prostrou nos seus joelhos. Então, isso não é muito comum para uma pessoa rica, um príncipe, na cultura do passado. Então, ele é uma pessoa que aberta para coisas espirituais. Também lemos que Cristo o amou. O que quer dizer que existia algo nesse jovem que não era muito comum. Existiam coisas que faziam com que esse homem, ele ainda era um homem com necessidade de perdão, ele ainda tinha o pecado do ser humano no seu orgulho, na maneira que provavelmente ele alcançava as coisas, como todos nós. Nós precisamos do perdão de Deus, mas a maneira que ele vê, ele quer vida eterna. Ele não tirou ou acabou com o instinto dentro dele para a vida eterna. Aquela realização interna que todos nós temos, que a vida continua. O instinto pela eternidade, o instinto pela existência de Deus. Muitas pessoas, elas destroem isso. Elas acham inconvenientes. Eu não quero isso. Então, você traz te tirar da sua cabeça, do seu pensamento. Mas ele não fez isso. Ele manteve aquele instinto. E quando vem um grande mestre, onde ele estava, ele queria saber o que eu posso fazer para ter, para herdar a vida eterna. Ele não deixou o seu instinto. Mas existiam algumas coisas que ele devia ter deixado, abandonado, porém ele não conseguiu. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Porque para encontrarmos Cristo, temos que puxar essas coisas de lado, temos que jogá-las fora. A sua confiança, esse jovem, em sua própria habilidade de encontrar aceitação com Deus, se existe um Deus, e se existe vida eterna, e se existe qualquer perspectiva, ele conseguiria alcançar. Ele só precisava saber como, mas ele tinha certeza que ele poderia alcançar e suceder. Ele tinha muita confiança em si mesmo. E não passou pela cabeça dele em vir a Cristo, que pregava constantemente sobre pecado, remissão de pecados. Ele não pensou, eu vou a Cristo e pergunto como que eu posso ter meus pecados perdoados, como que eu posso virar uma nova pessoa para que eu possa estar, para que eu possa ir ao céu, o que eu posso fazer? Ele não pensou em ser um discípulo de Cristo, alguém que seguia Cristo, alguém que estava lá para ouvir Cristo. Não, ele respeitava Cristo o suficiente, sim, que ele daria uma resposta com autoridade, e ele correu, e ele se ajoelhou, ele não se importou com quem viu. Então ele diz, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Em outro evangelho ele diz, que boa obra eu posso fazer, talvez que grande donação, algo que eu possa fazer grande, donar algo para uma escola ou para um hospital, que grande coisa eu posso fazer, me fale. E ele ainda coloca no singular, ele não está esperando algo muito complicado, ele dá metade da resposta que ele quer na sua pergunta, que boa coisa posso fazer no singular, com certeza é só isso que eu preciso fazer. Algo significante, um ato social, para que eu tenha certeza que eu herde a vida eterna, que eu tenha a bênção espiritual. Bem, ele é muito confiante em si mesmo. Ele confia completamente em si mesmo. Sem dúvida, bem, eu estou especulando aqui, sem dúvida, ele tinha muita terra. Provavelmente ele herdou muito. Não sei, não temos todos os detalhes aqui, mas eu espero que, com certeza, ele tinha muito. E ele aumentou, provavelmente, o status que ele tinha, ele se enriqueceu. Então, talvez, estava em sua mente, se eu tenho poder, se eu construir tanto, se eu aumentei minha riqueza, eu também posso comprar o céu da mesma forma. Ele não articulou essas palavras, mas talvez ele pensava dessa maneira. Talvez existe alguém que está ouvindo a minha mensagem. É você que isso sucedeu na sua carreira, ou talvez sucedeu em aspectos diferentes da vida, seus estudos. Talvez você imagine que tem um Deus no céu. Se existe uma vida eterna, você consegue alcançar. Você consegue conquistar. Você não precisa ir até Deus e pedir perdão. Você não precisa pensar em si mesmo como um pecador miserável que não merece nada. Não, você consegue. Queridos amigos, se você não jogar isso fora, você nunca encontrará Deus. Se você vir cheio de orgulho nas suas mãos, com confiança em si mesmo, pensando que você consegue ganhar uma passagem ao céu, você nunca encontrará a Deus. Você tem que vir a Ele como um pecador perdido e necessitado. E esse foi o grande erro, o primeiro grande erro desse moço. Ele imaginou, se eu alcancei tanta riqueza, com certeza ele teve melhor dos estudos, esse homem com certeza era muito capaz de alcançar muita coisa, porém eles estavam Ele estava em um grande erro, porque ele estava confiando só em si mesmo. Temos que vir a Deus com nada. Nada em minhas mãos eu trago. Simplesmente a sua cruz eu venho. Sem potencial, sem bondade nossa que possamos imaginar que tenhamos. Que boa coisa. Aqui no versículo 19, versículo 19, Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Por que o Senhor responde dessa maneira? Por quê? Por que me chamas bom? Porque ele sabia que esse homem rico, esse jovem rico, não o via como divino. Ele não o via como o Messias prometido. Ele não pensava em Jesus dessa maneira. Ninguém é bom, diz Cristo. Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Pense nele. Pense nisso. Você pensou já? Parece que Cristo diz dessa maneira. Pense nos meus milagres. Cristo agora já estava ministrando por um bom tempo. Ele curou milhões de pessoas. Ele fez coisas incríveis. Multidões seguiam ele. Ele tinha muita autoridade, um ensinamento completamente diferente. Ele confundiu os escribas e os fariseus que tentavam toda hora armadilhas contra eles. Será que esse homem sabe que ele é Deus? Ele é quem ele diz ser. Ele é aquele profetizado. As pessoas que dizem que ele é Messias estão certas. A evidência é clara, está lá. Mas ele não parece saber nada disso. Ele parece estar no seu próprio mundo. Ele não notou nada disso. Ele não parece reconhecer nada disso. E é por isso que Cristo responde dessa maneira. Porque me chamas bom? Será que esse homem está pensando no que ele está fazendo? Com quem você está falando? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Cristo quase coloca as palavras em sua boca. Reconheça que eu sou Deus. Mas não, ele não reconhece. Ele tem confiança em sua habilidade. E ele não consegue perceber ou entender que ele tem seus pecados. Olha, Cristo continua. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra a teu pai e a tua mãe. Se você já leu isso antes, você notou que não todos os mandamentos estão aqui. Em primeiro lugar, os primeiros mandamentos não são mencionados pelo Senhor. Os deveres do homem para Deus, colocar Deus em primeiro lugar, louvá-lo, honrá-lo e amá-lo. Ele nem desafiou ele dessa maneira. Com gratitude a Deus, louvor, obediência a Deus. E ele nem dá todos os mandamentos. Ele deixa muitos deles. Porque eu tenho certeza que, por exemplo, ganância, ele não colocou. Esse homem provavelmente era muito ganancioso. Ele gostava muito das suas riquezas. Mas aqui ele é confrontado com os mandamentos. E olhe a sua atitude para coisas morais. Versículo 21. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Que coisa terrível de se dizer. Todas essas coisas. O que ele quis dizer, provavelmente, todos os 10 mandamentos. Só cinco mandamentos foram ditos aqui. Mas ele diz: todos eles, eu não tenho problema. Eu passei, eu manti todos esses mandamentos. E o que mais? Eu sempre manti, desde a minha mocidade até agora. Eu nunca transgredi um mandamento. Bem, que maneira pequena de olhar para a imoralidade e pelo pecado. Ele não se conhecia. Quanto mais o padrão dos mandamentos, por exemplo, não cometer idolatria, como Moisés explicou e Cristo explicou, quer dizer também os pecados de coração, não só o ato físico, mas o coração, o pecado do coração. Ele não percebeu isso. Ele sabia tão pouco dos mandamentos. Esse homem, tão bem estudado, com um cargo tão importante, ele interpreta os mandamentos de uma forma completamente pequena, relaxada. Ele achava, eu nunca cometi adultério, e provavelmente esse é um dos piores pecados, então ele perdeu todas as possibilidades de pensar em desejos do coração, pensamentos errados e sujos. Não, ele se achava completamente limpo. O mandamento de não matar, por exemplo, é cuidadosamente explicado por Moisés. Existem muitas coisas incluídas, por exemplo, ódio por alguém, comportamento errado contra alguém, ou escravidão. Tem muita coisa que está incluída e foi incluída por Moisés nesse mandamento de não matarás. E Cristo, da mesma maneira, inclui ódio ao seu irmão ou ao seu próximo. Isso também é uma transgressão deste mandamento. Mas não. Este homem rico, esse príncipe, ele pensa de uma forma tão vazia, tão pequena. Ele está tão pronto para passar-se, para dizer, eu não fiz nada. Não, nada disso, nunca fiz. Eu sou pronto para o céu, do jeito que eu sou. Ele pensa que em tudo em termos extremos, ele não percebe a sua necessidade moral, ele não percebe a pureza de Cristo, de Deus, e quão pecador é o pecado do ser humano, é o coração do ser humano. Será que vocês também são assim, queridos amigos? Será que vocês pensam que vocês vão passar bem com Deus? Que você pensa, será que pouco do que é o pecado, da mancha do seu coração, dos seus pecados? Tudo isso tem que ser jogado fora. Essa confiança em si mesmo, olhar de uma forma pequena para pecado, se gabar do que você é, se colocar acima de Deus ou colocar Deus abaixo de ti. Você nunca vai conseguir vir ao Senhor. Você tem que perceber o quão grande pecador você é. E você tem que também entender o que Cristo alcançou em sendo nosso representador, indo à cruz do Calvário para pagar pelos pecados devido a nós. Se nós somos aqueles, entre aqueles que buscam a Cristo e se arrependem dos seus pecados. Bem, esse jovem não conseguiu ver isso. E ele não queria deixar de lado, a maneira pequena e vazia de olhar para pecados, como se não fosse nada. Mas a segunda coisa que ele devia ter deixado e abandonado, nós também temos que abandonar. Ele é uma pessoa que pensa de uma forma secular. Para colocar de outra forma, Deus não está na mente dele. Ele não coloca Deus em primeiro lugar. Ele vem a Cristo, o Filho de Deus encarnado, e ele diz, o que devo fazer, que boa coisa devo fazer para herdar a vida eterna. Deixe-me ilustrar um pouco o que eu quero dizer. Alguém vem a ti. Você conhece essa pessoa? A pessoa diz, eu gostaria de te visitar. Eu gostaria de te visitar na sua casa. Bem, as pessoas geralmente não se convidam. Mas você diz, ok, quando você gostaria de vir? Bem, gostaria de vir na quinta-feira. Ah, temos um problema. Eu não vou estar em casa na quinta-feira. Então, eu não posso te ver. Mas você se surpreende porque a pessoa vira e diz, ah, não tem problema, só me dá a chave da sua casa e eu vou. Eu não quero te ver, na verdade, eu quero ver a sua casa. Isso te surpreenderia? Você acharia que ele não está sendo muito amigável, você entraria em choque. Mas é o que está acontecendo aqui. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Eu não estou interessado em você. Eu não quero Deus. Eu não quero uma nova vida, não estou pedindo isso. Eu não estou pedindo para obedecer a ti. Eu não estou pedindo para saber mais de ti. Eu não estou pedindo nada mais, exceto que eu quero herdar a vida eterna. Eu quero ter certeza que eu vou continuar depois da morte. Eu não quero ser um homem espiritual, eu não quero ser mudado, eu não quero te servir, eu só quero ter certeza que a minha vida vai continuar e vai ficar tudo bem. É só isso que ele está rogando? É incrível. Por que que ele não quer mais nada? Porque mesmo que ele acredite na possibilidade de vida eterna, Deus não está nos seus planos. Ele não quer Deus. Ele não quer comunhão espiritual com Deus. Ele não quer uma vida mudada que vai honrar a Deus. Ele não quer nada disso. Esse é o problema. Se você não mudar a forma de pensar, ou ele nunca vai encontrar o Senhor. Essa é a dificuldade que ele tem. Mas, e nós? Oh, eu gostaria de saber que eu vou ter vida eterna, que eu vou estar lá, existindo, em felicidade, para sempre e para sempre. As coisas que eu ouvi. Mas você não quer Deus. Você não estava pensando em se arrepender dos seus pecados. Você não estava pensando em ter a sua vida mudada, viver com Ele, para Ele, servi-lo. Você tem que abandonar isso, queridos amigos, deixar isso de lado, essa forma errada de pensar. Ou deixar Deus de lado, Ele não está no meu pensamento, Ele é seu Criador. Você deve a sua gratitude a Ele, Ele é seu Deus. Um dia, Ele será o seu juiz. Você foi feito e criado para buscá-lo, servi-lo, amá-lo, aprender dele, conhecer o poder de Deus, prová-lo. Ter o poder dele na sua vida, ter a ajuda dele. Ah, eu nunca pensei em tudo isso. Eu só quero continuar com a minha vida, com as minhas conquistas, os meus prazeres e as coisas que eu sempre fiz. Eu não penso em caminhar com Deus. Eu só ouvi essa palavra, vida eterna, e me interessou. Ah, queridos amigos, não. Essa é a segunda coisa. Em primeiro lugar, você tem que tirar a sua confiança em si mesmo e qualquer noção de achar que você, a maneira que você vive e que você é o suficiente para ir ao céu. E o amor às coisas do mundo. Eu amo tudo que existe nessa vida. Eu não tenho desejo nenhum por Deus ou por uma vida cristã ou de vir a Ele. Eu só estava interessado no céu. Você tem que deixar tudo isso para trás. Não vai funcionar. Você tem que abandonar essas coisas. E essa é a terceira parte. É similar de alguma forma. Mas esse jovem, esse príncipe, ele era devoto a si mesmo inteiramente. Ouça. Versículo 22 de Lucas 18. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E quando, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Ele não conseguiu abandonar, porque ele era devoto a si mesmo e às coisas que ele tinha, e ele não conseguia abandoná-las. O Senhor disse: falta algo, te falta uma coisa, a maior das coisas que te faltava. Faltava Cristo na vida dele. Ele não tinha Cristo. Ele estava falando com Cristo, mas ele não percebeu quem ele era. Ele não entendeu, compreendeu quem era Cristo. Ele não entendeu que ele era divino. Ele não percebeu que ele era o Salvador. E ele não percebeu nada disso. Mesmo que as evidências estavam lá, porque ele não queria nada dessas coisas. Então, ele era cego para essas coisas. Então, ele não teve Cristo. O que vocês têm, amigos? Você tem possessões, muitas coisas. Você tem perspectivas. Você tem muitas coisas na vida que você alcançou. Talvez uma posição boa de trabalho. Existem tantas coisas. Mas você não tem Cristo. Uma coisa que falta e faz toda a diferença. Nada do que você tem adianta se você não tem Cristo. Nada tem tão grande valor como Cristo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Mas escute o que Cristo disse. Vem e segue-me. Ele convida ele a segui-lo. Vem, segue-me. Fique comigo e eu te abençoará. Eu te darei riquezas eternas, espirituais. É como se ele falasse, eu vou te providenciar tudo. Mas ele não consegue fazer. As riquezas dele vêm em primeiro lugar. Os ídolos de sua vida vêm em primeiro lugar. Seu orgulho vem em primeiro lugar. O seu amor por si mesmo vem em primeiro lugar. Tudo que ele possui, o que as pessoas pensam dele, a sua aparência, como ele é visto nos olhos de outros, aparência. Existe alguém aqui que é feito de aparências? Esse é o seu Deus? Era um dos deuses dele, eu tenho certeza. Conquistas. Todas as coisas que ele tinha eram muito importantes para ele. Eles eram seus deuses. Então, quando Cristo disse, vem, segue-me, ele não conseguia. Ele não conseguia. Quem que você gostaria que dissesse para mim? Vem, segue-me. Bem, vamos entrar num mundo de sonho por um momento. Quem que você gostaria que dissesse para você? Vem, segue-me. A pessoa mais rica do mundo, a pessoa que mais se sucedeu do mundo, a pessoa mais intelectual do mundo, a pessoa mais poderosa do mundo. Quem? Que tipo de pessoa você gostaria que dissesse algo? Que você daria de qualquer coisa para dizer isso a você. Vem, segue-me. Estamos falando do Salvador do mundo. Estamos falando sobre Cristo. Porque em todas as coisas foram criadas. Estamos falando da pessoa que mais gentil, mais amável, que já pisou nesse mundo. Um gênio divino. O maior intelecto que já existiu, ele diz, venha, segue-me. E esse jovem não sabia quem ele era, não sabia o que ele precisava e não sabia o que ele ganharia de Cristo. E ele não conseguiu. Seus deuses eram muito grandes para que eles os abandonassem. Vem, segue-me. Três coisas que você deve abandonar. Abandone a sua autoconfiança em si mesmo. Abandone essa confiança. Abandone. Você deve. Abandone seus deuses, as coisas que você ama neste mundo que te distanciam de Cristo. Abandone essa forma de pensar errado. Você sai dessa igreja cheio de vontade de entrar nesse mundo que está acontecendo na televisão, esse mundo maravilhoso, que é o meu Deus, o que eu vou fazer? Onde estão meus amigos? Quem eu devo ligar? Voltando para esse mundo, passando pelas coisas sem pensar. Sim, você deve viver uma vida e se preocupar com outras coisas, claro. Você tem que fazer o melhor que você pode. Tem que fazer a sua contribuição, você tem que sustentar uma família, eu espero que você tenha, que você consegue, que Deus te dê uma família amável. Temos muita coisa para fazer neste mundo, mas ele não é nosso rei, não é um Deus para nós. É nosso segundo plano. O que existe de maior e mais importante é ter Cristo, pertencer a ele, ter o seu amor perdoador, conhecê-lo, caminhar com ele. Ter comunhão com Deus. Então temos que abandonar essas coisas, esses obstáculos, a autoconfiança, a maneira de olhar para esse mundo e a devoção a nós mesmos são as coisas desse mundo. Abandone-os e ouça a voz de Cristo. Venha, segue-me. Eu morri na cruz do Calvário para pagar pelos pecados de todos que me seguem, colocam sua confiança em mim. Vem, se arrependa de seu pecado, entregue a sua vida, rogue uma nova vida, confie em mim e eu serei o seu Deus e seu Salvador e seu guardião e seu guia e seu amigo todo o caminho, todo o passo da jornada da vida até a vida eterna. Oremos juntos, amigos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, ajude-nos, Senhor, fale com nossos corações, mostre nossas necessidades, nos dê, Senhor, a humildade que nos leva ao arrependimento, a buscar o Salvador. Ah, Senhor, oramos que o Senhor traga a Ti pessoas que ouçam essa mensagem e em outras igrejas que eles ouçam as mensagens ao redor do mundo. Ah, Senhor, abençoe para muitas almas. Rogamos essas coisas no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.